Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Renato Veloso e esse é mais um podcast do NERD. O tema de hoje é Desafios ao Serviço Social na Saúde, com a professora Maria Inês Bravo. É o áudio extraído da live que a professora fez no canal Serviço Social na Pandemia, no dia 27 de agosto. Vamos ao podcast.
Tá ok. Então, realmente, é um desafio, né, da gente estar discutindo hoje, né, quer dizer, as questões aí com relação ao serviço social na saúde, e a gente considera que é fundamental abordar, basicamente, três eixos dentro desse grande guarda-chuva que é a discussão dos desafios ao serviço social na saúde. Pode passar, Renato? Eu gostaria, né, quer dizer, inicialmente, eu sempre passo, quando eu estou falando na discussão aí da saúde, a discussão do serviço social, os projetos em disputa na saúde e, consequentemente, que realmente, né, esses projetos exigem do serviço social, que projetos é esse que colocam demandas ao serviço social. Para que a gente possa estar discutindo os desafios do serviço social, também é fundamental que a gente possa estar fazendo uma análise da conjuntura atual, não só, né, uma conjuntura mais geral do governo Bolsonaro, mas basicamente a discussão da saúde e as implicações aí da pandemia nesse momento. É fundamental também a gente estar discutindo as lutas da saúde. Eu acho que realmente é uma demanda para o serviço social de estar participando dessas lutas, de estar participando dos movimentos, de estar participando de todas as iniciativas que pressionam por melhores condições de vida e de trabalho, pela concepção de saúde aí, né, quer dizer, ampla, como a gente tem defendido na perspectiva da reforma sanitária. E depois aí, né, passar mais especificamente para o trabalho do serviço social, o que as exigências que realmente estão sendo colocadas a partir da pandemia e proposições mais gerais. Vamos ver como é que a gente avalia esse processo e algumas questões a gente vai mais rápido ou não, para que a gente não canse também e que deixe um momento para que a gente possa estar debatendo, aprofundando determinadas questões que eu acho que é fundamental o debate, o diálogo, as divergências, as contradições, etc. Então, a partir, né, quer dizer, da análise que a gente faz, eu gosto sempre de tomar como referência na análise da política de saúde no Brasil os projetos em disputa. E aí a gente tem trabalhado com quatro projetos em disputa na saúde. O projeto de reforma sanitária, que é o projeto fundamental que nos tem norteado em termos de referência teórico, ético, política, que articula com o projeto ético-político do serviço social, foram construídos mais ou menos na mesma época, no processo de redemocratização da sociedade brasileira, e que tem como marco, né, uma nova concepção de saúde, a saúde como direito de todos e dever do Estado, ou seja, é um projeto que realmente garante, né, a saúde em termos da perspectiva da universalidade. A partir dos anos 90, com toda a perspectiva do neoliberalismo, a gente tem colocado que realmente é um novo projeto é recolocado na saúde. Ele não aparece nos anos 90, mas ele aparece nos anos 90, que a privatização da saúde já vem desde a ditadura do grande capital, realmente, na perspectiva, basicamente, 64 a 74, que a gente tem o processo de privatização da saúde, da educação e das demais políticas sociais, e essa privatização retoma nos anos 90, e aí com o desfinanciamento, com realmente a diminuição dos trabalhadores, com toda a questão da privatização da saúde, que se coloca em diversos níveis, e aí também com os chamados, inicialmente, os novos modelos de gestão que aparecem nos anos 80, nos anos 90, as organizações sociais que têm sempre, né, sido motivo de denúncias, consequentemente, inclusive de prisão de diversos secretários A gente teve, desde ontem, a gente viu que são quatro secretários estaduais de saúde que já foram presos por conta dos desvios ocorridos na saúde, basicamente em função dos hospitais de campanha e das OS na administração desses hospitais. Num terceiro projeto, que a gente tem denominado de Projeto de Reforma Sanitária Flexibilizado, esse projeto a gente coloca que ele vem, né, nos governos do PT, então realmente o PT coloca que vai reassumir ou recolocar em cena a reforma sanitária, só que é uma reforma sanitária flexibilizada, ou, como a Raquel Soares chama, do SUS possível. Então, não é o SUS de direito, que está na Constituição de 88, mas é o SUS que realmente retira, né, alguns direitos, e é o SUS possível, a partir daquele determinado momento, colocado aí nos limites colocados nos governos do Partido dos Trabalhadores. E a partir de 2016, nós temos aí o agravamento da situação de saúde, da política de saúde nesse país, e o que a gente tem denominado do SUS totalmente submetido ao mercado. Não há interesse de acabar com o SUS, porque o mercado quer que seja subsidiado pelo Estado. Então, mas o SUS vai ser completamente desarticulado e realmente não com os princípios fundamentais, mas é um outro SUS, um SUS submetido ao mercado, um SUS aí na perspectiva da privatização. É claro que esses projetos têm a ver com os projetos em debate na sociedade, né, e que Carlos Nelson Coutinho, como Zé Paulo Neto, denominaram aí democracia de massas e democracia restrita. Democracia de massas que se tentou, né, a partir da redemocratização nos anos 80, e o projeto de reforma sanitária tem a ver com a democracia de massas, e a democracia restrita que aparece já a partir dos anos 90, e ela cada vez mais vai se, principalmente a partir de 2016, ela vai ficando mais restrita ainda. Ou seja, realmente é uma perspectiva que cada vez mais se articula com autoritarismo, com realmente a falta de participação popular. Então, o que a gente está querendo, né, salientar, é claro que pela possibilidade da gente discutir hoje, né, não dá para a gente colocar todas essas. Né, esse histórico, mas limitar a conjuntura que nós estamos vivendo, o governo Bolsonaro, e algumas características que têm impactado na pandemia. Então, a gente vive um extremo liberalismo econômico, quer dizer, o chamado aí que é ultra-neoliberalismo, um temor das mobilizações, desprezo pela participação, né, um autoritarismo que se coloca no momento em que você retira, né, quer dizer, diversos conselhos populares, diversas comissões em que havia participação de sujeitos sociais, um moralismo, um conservadorismo e o neofascismo que realmente, né, começa a ser discutido no início do governo Bolsonaro, e eu vejo que a partir, né, da pandemia, esse neofascismo fica mais caracterizado. Fica mais caracterizado a partir de diversas características, das diversas características genocidas desse governo, a partir de características do mito em torno do presidente, enfim, num certo populismo diferenciado que é colocado aí por Bolsonaro e pelos seus admiradores. Então, realmente, com essas características, a política de saúde tem sido completamente comprometida nesse governo. Você tem um primeiro-ministro, né, que foi o Mandetta, que tinha relações, eu acho que é importante, né, se colocar, a Mandetta tinha relação com o setor privado, com a Unimed, com as filantrópicas, e as propostas que vêm com relação à saúde no governo Bolsonaro são propostas de privatização, propostas de não valorização do setor público, propostas aí, no caso, por exemplo, do choque de gestão dos hospitais e institutos federais que existem no Rio de Janeiro. Na proposta do choque de gestão aí é a mudança de modelo de gestão, ou seja, da gestão direta para a gestão aí através ou das OS ou das fundações de direito privado, e que é um debate até hoje. A gente está conseguindo resistir. É a única área no Rio de Janeiro, por exemplo, o único setor que ainda tem gestão direta, mas que está sucateado, que está realmente o tempo inteiro sendo ameaçado para novos modelos de gestão. Porque a gente teve também, nesse governo, e tem tido, né, uma revisão de recursos entre os hospitais públicos e filantrópicos. Então, que o argumento é de que os hospitais filantrópicos são muito mais eficientes, que falta eficiência no serviço público. E, por isso, é preciso que esteja mais recursos para os hospitais filantrópicos, que é um absurdo, né? Pode passar? Eu vou pontuar as questões, não vai dar para a gente estar avaliando, né? Mudanças aí que a gente tem com relação à saúde mental, com a política de álcool e outras drogas, que realmente já começaram no governo Temer, no governo legítimo do Temer, mas que se aprofundam no governo Bolsonaro, com reduzindo a importância dos centros aí das CAPES, fortalecimento das comunidades terapêuticas, a liberação pelo Ministério da Saúde, né, de aparelhos de choque elétrico, ou seja, de todo um ataque à reforma, né, à psiquiátrica, que foi fundamental e que ocorreu aí conjuntamente com a reforma sanitária. E também com relação à política de álcool e outras drogas, enfatizar aí a abstinência, não considerando a política importante, que é a política de redução de danos. Então, a gente tem uma regressão enorme na política de saúde mental e na política de álcool e outras drogas. Temos também um declínio do programa Farmácia Popular, e que vem, né, esse ataque vem desde os governos Temer, e em 2017 já foram fechadas 400 farmácias, o que ocasionou aí 7 milhões de pessoas que deixaram de ser atendidas. Continuando, né, nesses impasses com relação à política de saúde no governo Bolsonaro, você tem o programa Futurice, que realmente vai ter um impacto na educação, na mercantilização da universidade pública, que está ainda em debate, que é fundamental que a gente, né, organize, né, a resistência, e que prevê também a privatização dos hospitais universitários. Então, aí, realmente, a lei da EBSER, que a maioria dos hospitais universitários hoje já estão geridos, que é um outro modelo de gestão, né, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que foi prevista, né, e foi regulamentada no governo Dilma, mas que realmente hoje já está administrando a maioria dos hospitais federais no Brasil, com exceção dos hospitais federais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem tido uma resistência importante à EBSER. E a proposta aí é que realmente os hospitais universitários atendam pacientes com planos de saúde privados. O que vai acontecer é que realmente os pacientes do SUS, eles vão ser, né, relegados, e aí priorizados os pacientes aí, né, os usuários com planos de saúde privados. Uma outra proposta que aparece também no governo Bolsonaro é o programa Médicos pelo Brasil. Eu tenho dito, né, muitas vezes, de que realmente na ditadura do grande capital não havia preocupação da privatização da atenção básica. O que era, né, o eixo da privatização era na média e na alta complexidade. O que a gente vai perceber e vai ver a partir do governo Bolsonaro, do Temer e, efetivamente, do governo Bolsonaro, também é a privatização da atenção primária. Então, realmente, o Programa Médicos para o Brasil, ele realmente foi um programa que vai substituir o Programa Mais Médicos e vai com uma proposta clara de privatização da atenção primária. E aí você tem uma carteira de serviços da atenção primária com um rol de procedimentos, né, que muito mais voltado para o modelo clínico individual e não o modelo coletivo, que é o modelo fundamental na atenção primária, e uma nova proposta de financiamento que realmente também vai fazer um pagamento por captação, por cadastramento, e não um pagamento geral para atenção primária em cada município. Então, é também, né, quer dizer, então não só, né, a média e alta complexidade, elas são objeto da privatização, mas a gente vai ver a atenção primária também sendo objeto da privatização, e realmente o Programa Médicos pelo Brasil teve essa característica. E aí, né, quer dizer, um aspecto da saúde aí na pandemia da Covid-19. Então, a gente é neste governo, com essas características, que realmente chega, né, em fevereiro de 2020 a Covid-19 no Brasil. E ela coloca em xeque o atual modelo econômico, social e o fracasso do ultraneoliberalismo no Brasil. E coloca em xeque por quê? Porque realmente fica evidente a histórica desigualdade social com anos de destruição do SUS. Mesmo assim, o SUS tem sido fundamental para o atendimento. Imagina se realmente ele não tivesse sido tão desmontado e tão destruído. E imagina também, por outro lado, se nós não tivéssemos o SUS. Quer dizer, os países, né, como o caso dos Estados Unidos, que tem realmente o serviço privado, realmente tem tido muito maior dificuldade de enfrentar, né, a pandemia. O que a gente tem visto também, né, é o presidente estar desqualificando o tempo inteiro o potencial do vírus, se posicionando só contra o isolamento social, contra as medidas da Organização Mundial de Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde, defendendo medicações, né, como a cloroquina, a hidroxicloroquina, que realmente não tem nenhuma pesquisa científica que comprove a sua eficácia. Então, realmente, a gente tem, né, uma conjuntura dificílima que nós estamos vivendo. E começa, a partir do dia 16 de abril, a mudança de ministros. A Mandetta, que era, inclusive, um privatista, mas que seguiu algumas questões e algumas referências da Organização Mundial de Saúde, previu o isolamento social, foi contra a cloroquina, e aí realmente, né, foi, né, demitido por conta de todas as suas orientações aí divergentes do presidente da República. E aí ele pediu, né, demissão forçado no dia 15 de maio e, consequentemente, é substituído, desculpa, no dia 16 de abril, e é substituído pelo Nelson Trás, que é totalmente vinculado também ao setor privado e entrou inicialmente submisso ao presidente da República. O Nelson Trás tinha participado, né, do programa do Bolsonaro, mas não ficou um mês. Ele não aguentou, realmente pediu demissão em 15 de maio. Ele não aguentou também a pressão para que realmente fosse contra as medidas, né, da Organização Mundial de Saúde e, basicamente, com relação ao medicamento aí, que a hidroxicloroquina, a cloroquina, que tem sido o tempo inteiro enfatizada pelo presidente da República. Então, a gente tem até hoje, né, é um absurdo, o ministro atual substituto, que é o coronel do Exército, e que esse ministro fez, né? Quer dizer, nomeou para os diversos cargos técnicos do Ministério da Saúde militares aí sem a devida a competência técnica para esses cargos. Então, nós vivemos uma situação, né, dificílima com relação ao enfrentamento da pandemia da Covid no Brasil, sem um plano geral, com questões centrais aí que a gente tem evidenciado e que a gente tem realmente sendo, né, sendo submetidos a elas. Por exemplo, né, a gente chega, né, hoje, por exemplo, eu fiz uma certa aproximação, né, com 3.723.000 casos de Covid-19, da Covid-19, 118 mil mortes, e com as características, como a gente já colocou, de uma política genocida do governo. Né? Quer dizer, é o estímulo às fakes, chantagem aos trabalhadores, o que a gente tem visto, né? Quer dizer, realmente o número de mortes dos trabalhadores da saúde é o maior do mundo. Você tem, né, toda uma chantagem, né, aos trabalhadores, restrição de testes, é o país que menos realiza testes, a subnotificação, se você não tem teste, você não consegue ter uma notificação efetiva. Você tem um desfinanciamento da saúde, ou seja, né, quer dizer, há falta de trabalhadores, há uma flexibilização descontrolada, realmente, né, quer dizer, você inicia um processo de flexibilização sem, né, um plano efetivo para que essa flexibilização ocorresse. Pode passar? Então, como eu já falei, e acho que só para finalizar, para reforçar, né, há uma dimensão trágica da gravidade da crise sanitária, econômica e política. A gente chega ao segundo lugar, né, com maior número de crescimento de mortes e casos do mundo, abaixo apenas dos Estados Unidos. O que a gente tem visto uma variação há alguns dias atrás é que a Índia também está chegando nesse patamar. Mas, realmente, o Brasil ele tem ficado como ser segundo, né, lugar há algum tempo. Há uma proliferação nas diversas regiões do país. Então, não houve também um planejamento que pudesse evitar a interiorização. Então, você tem uma interiorização da pandemia e, consequentemente, as dificuldades do atendimento nas cidades menores. O que a gente tem colocado, né, que realmente durante muito tempo a política de saúde foi subfinanciada. Hoje ela é desfinanciada, porque com a EC95, que foi aprovada em 2016 no governo Temer, você já retirou em 2 anos, em 2 anos, 24 bilhões de perda. E aí, consequentemente, a verba também que foi colocada para a pandemia, ela ainda não foi gasta totalmente. Então, foram 19 bilhões envolvendo assistência, mas aplicados efetivamente 9 bilhões. Então, isso é um absurdo. Realmente, você não consegue dar conta de uma epidemia desta natureza com esse desfinanciamento, com esse descompromisso e sem um plano geral com relação ao controle da pandemia, ao controle da interiorização. Algumas observações que têm sido colocadas nesse período, né, que a gente chega 6 meses de pandemia e 80 dias com 1.000 mortes diárias. Então, a gente não conseguiu, quer dizer, o platô que a gente chega está a 80 dias, mas com 1.000 mortes diárias. Consequentemente, a gente não consegue uma redução efetiva desse número. Então, por exemplo, eles estão utilizando, né, um tipo, né, de número básico de reprodução, quantas pessoas cada vítima reinfecta, que é chamado RO, e aí tem de 1 ou a 0,98. Ou seja, ainda é muito alto. Então, nós ainda não chegamos à fase de realmente a conseguir, né, tá reduzindo esse número. E aí a flexibilização está cada vez maior e ameaças, por exemplo, de volta à escola, de aberturas, né, de mais atividades e que, consequentemente, o que a gente percebe é que com essas aberturas aumentam os casos. A questão do Rio de Janeiro é muito essa, quer dizer, ficou um determinado momento estabilizado, chegou um tempo que o estado do Rio de Janeiro até diminuiu o número de casos, mas voltou a subir a partir, inclusive, desta flexibilização exagerada que está ocorrendo. Ah, dentro dessa linha, é fundamental que a gente possa estar articulando lutas na saúde, participando dessas lutas, para que a gente possa estar enfrentando e tendo proposições, com relação a esse enfrentamento. Eu gostaria de citar, como eu participo, né, do Fórum de Saúde do Rio de Janeiro, da Frente Nacional contra a Privatização, de citar, né, quer dizer, os fóruns ou frentes estaduais de saúde e a Frente Nacional contra a Privatização, que são espaços fundamentais de luta para a saúde, junto, inclusive, eu gostaria de ressaltar também, a luta que o Conselho Nacional de Saúde tem realizado, inclusive desde o governo ilegítimo do Temer. Então, o Conselho Nacional de Saúde tem sido um sujeito fundamental e que articula essas lutas e que realmente os fóruns, frentes estaduais, a Frente Nacional contra a Privatização, têm participado, junto com o Conselho e com alguns conselhos estaduais de saúde, que também estão conseguindo, né, fazer, né, uma oposição e denúncia ao que está acontecendo, para a resistência neste momento. Resistência difícil, resistência que tem ocorrido através, né, de reuniões online, através de mobilizações online, face à situação que nós não podemos, né, nós temos que obedecer ao distanciamento social, nós temos que obedecer às normas aí, o uso de máscara, enfim, nós não podemos aglomerar. Então, é nesta perspectiva, por exemplo, a Frente tem feito reuniões quinzenais para que realmente possa estar mobilizando, possa estar articulando, possa estar enfrentando essas questões. Tem feito também publicações semanais, e aí, publicações diárias, desculpa. Essas publicações diárias estão sendo tanto no Face quanto no blog da Frente, quanto, enfim, é aí mesmo. Tem feito, então, essas publicações, né, ela tem sido diárias, e aí com cards, com manifestos, para que a gente possa estar enfrentando. É importante caracterizar, e eu acho que uma das vitórias dessa frente é que é uma frente anticapitalista, uma frente de esquerda, que ela foi criada em 2010 para combater a privatização da saúde e defender o SUS público 100% estatal, lutar contra todas as formas de privatização e pela reforma sanitária formulada nos anos 80, que é o que a gente defende. Então, a frente, ela envolve diversas entidades, diversos movimentos sociais e, nessa perspectiva de uma frente de esquerda, de uma frente anticapitalista, para que realmente a gente possa estar articulando as lutas em defesa da saúde pública e contra a perspectiva da elaboração de um plano, né, contra a Covid, que é fundamental, um plano articulado nacional. Pode passar. Só para a gente animar, já que tem vários pessoas de diversos estados, diversas, né, regiões que estão assistindo, a gente tem 23 fóruns estaduais, 22 estaduais e um no Distrito Federal. Então, onde a gente não tem fórum, quer dizer, só tem dois fóruns, três fóruns na região norte, que é na região da Amazônia, no Pará e em Tocantins, mas nos outros estados todos nós temos fóruns de saúde, e esses fóruns, inclusive, em alguns estados estão sendo rearticulados, e aí com realmente reuniões online. E eu queria citar, por exemplo, o Ceará está numa articulação efetiva com reuniões semanais, o Fórum do Piauí também está se rearticulando, o Fórum de Mato Grosso, e os demais estão numa atividade que participa, inclusive, das reuniões hoje quinzenais da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde. Nós lançamos, inclusive... Ah, já vou passar no final. Isso. Pode passar, Renato, que eu estou preocupada com a hora. E aí, então, chegando no serviço social, é importante que a gente... claro que a gente já está tendo impactos no serviço social desde os anos 2000, né, nesse contexto de crise estrutural do capitalismo, que realmente nós estamos vendo, né, um revisionismo teórico-político, ou seja, a influência na saúde coletiva e também que rebate no serviço social das perspectivas pós-modernas, a flexibilização dos princípios colocados, né, e defendidos pelo projeto ético-político, impasse na formação profissional, principalmente, né, com a formação aí via EAD e a privatização por dentro das próprias universidades e a precarização das condições de trabalho. Então, eu gosto sempre de dizer que nós temos desafios hoje, né, colocados pela pandemia, mas realmente esses desafios já estão colocados desde os anos 2000 no serviço social, e que realmente, né, tem ampliado com relação à pandemia. Por exemplo, pode passar, Renato. A gente tem, com relação às condições de trabalho, também não é, é novo, não é com a pandemia. Então, há uma terceirização, uma precarização, a privatização, quando eu já coloquei, quer dizer, a questão de novos modelos de gestão em diversas, né, unidades de saúde, a não existência de plano de cargos, carreiras e salários. Então, a gente já enfrenta, né, já enfrentava dificuldades nas condições de trabalho, e que elas são, né, aprofundadas na pandemia. Como também, a gente também enfrenta algumas questões, pode passar, nas competências e atribuições. A gente depois vai colocar um pouco mais, né? Mas já há uma demanda há algum tempo, né, de ações, né, de caráter emergencial, de seleção socioeconômica, de aconselhamento, de afetividades burocráticas, de gerenciamento das unidades na busca da racionalização dos gastos, da redução de tensão, do apassivamento. Essas questões, ou as demandas institucionais que a gente pode colocar, elas vão impactar mais efetivamente agora, e elas ressurgem na época ou com a pandemia. E aí a gente vai tentar colocar algumas pistas, embora a gente já tenha, né, diversos estudos e diversas iniciativas que eu gostaria de ressaltar, que são, né, que os documentos do Conselho Federal de Serviço Social, dos Conselhos Regionais de Serviço Social, e duas experiências que nós estamos desenvolvendo, que nós estamos observando, mas tem mais, que é a desenvolvida no CREAS Pernambuco, articulada a um projeto de extensão que é coordenado pela Raquel Soares, e aqui no CREAS Rio de Janeiro, que é uma coordenado pela Comissão de Saúde do CREAS, mas que tem uma participação do projeto aí, de Pela Saúde, que é o projeto da UERJ, em que a gente participa, mas que está o professor Maurílio Matos, a Rodriane, a Débora, e, consequentemente, o projeto também da UF de extensão. Então, eu acho que é fundamental, neste momento, a aproximação da universidade, dos projetos de extensão, com as comissões de saúde do CREAS. Pode passar. Então, o que a gente tem visto? A necessidade da gente, cada vez mais, fortalecer as possibilidades de atuação do assistente social na saúde. Então, há impasses, há demandas, que realmente institucionais, mas que é fundamental que a gente mantenha o projeto ético-político articulado ao projeto de reforma sanitária. E aí questões centrais que são fundamentais para a gente, que é a discussão da consciência sanitária, que foi defendida muito pelo projeto de reforma sanitária, a democratização e socialização da informação, ação socioeducativa, articulação com movimentos sociais, garantia do direito à saúde. Então, são questões centrais e o que a gente atua, e a gente não pode perder de vista, mesmo na pandemia, que é a determinação social do processo de saúde e doença, ou seja, as múltiplas expressões da questão social que são realmente o objeto central aí da ação do serviço social em várias áreas e na saúde também. Podemos passar. Só para lembrar, os parâmetros de atuação do assistente social que foram formulados em 2010, esses parâmetros eu quero lembrar porque depois eu vou fazer uma relação com as ações que são colocadas nos parâmetros e que as ações importantes para a gente estar desenvolvendo hoje com a pandemia pelo serviço social. Então, as ações profissionais, dentro dos parâmetros de atuação, foram elaborados pelo CEFES, é atendimento direto aos usuários, então as ações socioassistenciais, ações de articulação com a equipe de saúde, ações socioeducativas, mobilização, participação e controle social, investigação, planejamento e gestão, assessoria, qualificação e formação profissional. E aí, o que a gente está querendo ressaltar é que essas ações, elas são importantes que a gente possa estar revendo e possa estar rearticulando hoje nos desafios colocados para o serviço social. Pode passar, Renato. Então, o que a gente vê na pandemia é que realmente há necessidade de alteração das rotinas dos serviços. Então, a eleição de prioridades, a necessidade de comunicação com a população usuária, não só com as vítimas aí da Covid, mas efetivamente com a família, mas que, neste momento, diversos serviços alteraram as suas rotinas, priorizando, inclusive, o atendimento da Covid e, consequentemente, demandas que não eram prioritárias, elas, cirurgias eletivas, etc., foram deixadas por conta da prioridade do atendimento dessas demandas e nós não tínhamos rede para o atendimento geral a toda a demanda que vem sendo colocada pela pandemia. Uma das questões que tem sido colocadas pelo conjunto CEFES-CREAS, que é fundamental, é a importância do profissional de serviço social limitar-se ao campo das suas competências e atribuições privativas. Então, realmente, existe sempre uma tensão entre as requisições institucionais e as atribuições privativas, as competências colocadas aí, já defendidas, definidas pelo conjunto CEFES-CREES. Há realmente, né, demandas democráticas que têm sido colocadas para o assistente social, que a gente tem que esclarecer a nossa atribuição. E é fundamental discutir com a equipe essas demandas e como e quem deve realizar as ações. Tem um artigo, né, do professor Mauro Matos, que é importante, que ele coloca a questão da desinformação. Quer dizer, a democratização da informação é uma das tarefas fundamentais, uma das atribuições nossas do serviço social. E vários problemas que têm acontecido nas instituições de saúde é a desinformação hoje. E várias vezes se coloca para o serviço social colocar determinadas informações que não são atribuições dele, como comunicação de óbito. Não dá para o assistente social comunicar o óbito se ele não sabe efetivamente, né, quer dizer, os motivos, ele não tem a competência teórica e técnica dos motivos com que realmente o paciente faleceu. Não dá para que realmente o assistente social ele leia, né, a situação clínica do usuário para colocar para a família. Então é importante que haja uma discussão com a equipe e da importância que essas informações sejam passadas pela equipe. O assistente social, em determinados momentos, com relação ao óbito, ele pode estar junto para discutir as questões, né, quer dizer, realmente os direitos e as possibilidades que a família terão com relação a funeral, etc. Mas não dá para que ele seja, né, moleque de recado, entre aspas, aí repassando informação que ele não tem competência para tal. Pode passar. E aí eu queria ressaltar que a gente tem, né, e aí articulando com os parâmetros de atuação, na ação direta do serviço social, na pandemia, é fundamental essa ação socioeducativa, democratizando as informações, mas as informações que são de conhecimento do serviço social. E que o serviço social tem que articular com a equipe, através de reuniões online, através, por exemplo, no Hospital do Andaraí, a gente acompanhou, eles estavam realizando diversas assembleias no pátio, né, com o distanciamento social, para que realmente pudesse haver uma discussão e uma participação da equipe nesse processo. Eu vejo que é fundamental que se discuta o que fazer, quem vai fazer, como fazer. E porque não adianta nós colocarmos que nós não vamos fazer se a gente só exime da responsabilidade. Então, a gente tem que colocar o que a gente não faz, mas quem deve fazer e o que que a gente pode fazer. E uma ação que a gente tem tido, né, importante, é a ação com a família no momento em que os diversos, né, que o usuário ele está efetivamente ou no CTI ou numa situação grave de contágio maior e que realmente é a família que precisa aí de algumas informações e de algumas questões para que realmente ela possa estar enfrentando essa situação. Uma outra questão que eu acho que é importante de estar colocada nesse momento são as atividades de planejamento e pesquisa. Então, realmente você vai fazer uma alteração da rotina. Nessa alteração da rotina, né? Quer dizer, em termos de um novo planejamento institucional, e a rotina aí que vai modificar não é a rotina apenas do serviço social, mas é a rotina institucional. Então, a necessidade de estar fazendo um debate com relação à alteração da rotina e à democratização da informação dessas modificações que ocorreram na rotina, do não atendimento, né, às cirurgias eletivas. Ou seja, os usuários precisam saber o que está acontecendo na instituição. É importante também o perfil, né, ou a pesquisa sobre o perfil dos usuários. A gente tem visto que houve uma modificação do perfil dos usuários. Os usuários, inicialmente, né, foram usuários aí das camadas médias, por conta, né, da, vindos da Europa, etc. Mas o que a gente tem visto é que quem tem morrido e a ampliação tem sido aí dos negros, né, realmente dos pobres, enfim, os índios, quilombolas. Então, é importante essa pesquisa com relação ao perfil dos usuários, que eu vejo que o assistente social pode dar uma contribuição. Uma outra questão que realmente tem sido pressionada nesse momento e que a gente tem que pensar é com relação ao trabalho remoto, ao teletrabalho, que realmente significa toda uma pressão, né, aí do capitalismo, ou seja, uma superexploração, e que há realmente uma nota técnica do Cefés, muito importante, que saiu há pouco tempo, que está no site do Cefés. O Cefés está com um site, inclusive, que tem, né, com relação à Covid, e aí tem todas as notas técnicas, as informações com relação a questões que são fundamentais. E essa nota com relação ao trabalho remoto, ela é muito importante para que a gente possa estar pensando, né, quer dizer, nos problemas do trabalho remoto, nos problemas aí do teletrabalho e, consequentemente, de como, né, se utilizar, de como utilizar, mas realmente tendo, né, quer dizer, sabendo dos problemas e das questões que realmente esse trabalho remoto tem. Uma outra ação que eu acho que é fundamental é a mobilização, controle social e assessoria. Então, realmente, né, quer dizer, a necessidade da gente estar articulando com os conselhos e fóruns, a gente não pode estar isolado nesse momento. Ah, claro que essa articulação ainda é de forma remota. Vários conselhos estaduais, o Conselho Estadual do Rio de Janeiro, por exemplo, tem feito reuniões online, tem feito lives, o Conselho Nacional de Saúde também tem feito, né, reuniões, os fóruns têm feito reuniões, a frente tem feito reuniões, e, consequentemente, né, a necessidade de luta aí por condições de trabalho e EPIs. Por exemplo, vários, né, equipes de serviço social tiveram problemas, têm tido problemas com relação a EPIs, só conseguindo as máscaras cirúrgicas e não os outros elementos aí, importantes, principalmente quando, né, atende família e necessidade, né, ao atender as famílias, de ver a questão, né, quer dizer, de estar em aberto, de não fechar a porta, enfim, são novas condições que a gente está nesse atendimento quando tem o atendimento direto. E a utilização também aí de ferramentas remotas, como o telefone, e que a gente tem que ver, aí tentar, né, com tranquilidade, se as pessoas estão podendo falar, etc. E a necessidade que eu vejo, né, de participar das comissões de saúde dos CREAs. O CREAS Rio de Janeiro, por exemplo, tem tido reuniões às primeiras terças-feiras de cada mês. A última live mesmo do CREAS foi com relação à requisição, né, e atribuições profissionais. Então, é importante que a gente participe e seja ligado, né, e, consequentemente, também recorra, né, aos conselhos regionais para quando tiver alguma questão mais séria. Então, a partir daí, para eu ir terminando, que já está quase uma hora, e aí eu realmente quero levar para o debate, são algumas proposições que a gente tem feito, né, em termos de estar enfrentando essa situação. Então, a defesa inconstitucional do SUS público estatal, contra todas as formas de privatização, a questão do financiamento da saúde, né? A gente tem defendido 10% do PIB, pela desvinculação das receitas da União, da DRU, pela auditoria da dívida pública, contra os subsídios públicos aos planos privados de saúde, contra a entrada do capital estrangeiro, pela eliminação do limite da responsabilidade fiscal para despesas com pessoal na Seguridade Social, defesa de concursos públicos pelo RJU e da carreira pública de Estado para pessoal do SUS. A gente tem visto realmente que a gente tem uma falta de trabalhador da saúde. E, embora esses concursos não possam ser feitos agora, a gente tem que fazer seleções, né? Quer dizer, e, consequentemente, já pensando na necessidade da defesa de concurso público. Pode passar? E, para fechar, como propostas aí mais, né, vinculadas à pandemia, que as outras são propostas mais gerais de defesa da política de saúde, é a valorização da vida acima do lucro. O que a gente tem visto é que é o que há, né, do governo é a valorização do lucro acima da vida. Então, a necessidade está assegurando a sobrevivência da classe trabalhadora, a defesa de leitos para todos. O que a gente tem defendido é uma fila única dos leitos sob a coordenação do SUS. Então, é envolver os leitos privados nessa fila. Realmente, não há possível que você tenha uma avaliação de que 4 mil pessoas morreram por falta de atendimento na UTI. E, realmente, enquanto vários leitos privados estavam desocupados. Então, é um absurdo essa situação. Então, a defesa de maior financiamento, disponibilidade de equipamentos de proteção individual e proteção coletiva, realização de contratação emergencial de trabalhadores da saúde, com condições de trabalho e salários dignos, e defesa da solidariedade social. E aí, para terminar mesmo, como as pessoas estavam pedindo, pode passar, Renato, por favor? Aqui estão, né, quer dizer, o blog da frente, www.contraprivatizacao.com.br, o Facebook, né, Contra Privatizacão, e, consequentemente, tem o Instagram também, que também está nessa linha. E as palavras de ordem da frente, que eu acho que é fundamental para que a gente possa estar, né, quer dizer, eu tenho defendido que a gente tem que ter o pessimismo da razão, mas o otimismo da vontade, como já dizia Gramsci. Então, realmente, se a gente não tiver uma, né, paixão pela luta, a gente não consegue estar enfrentando os desafios atuais. Então, uma palavra que eu acho que é muito importante, que tem sido uma palavra de ordem da frente, é: o SUS é nosso, ninguém tira da gente, direito garantido, não se compra e não se vende. É isso aí, gente. Vamos à luta. Espero que a gente possa estar discutindo, possa estar fortalecendo, possa estar, enfim, enfrentando esse desafio e fortalecendo o nosso SUS e fortalecendo o nosso projeto ético-político. Obrigada.